A Rádio Sputnik Entrevista.
Amigos da Rádio Sputnik, o governo da Colômbia e as FARC, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, chegaram a acordo sobre um dos itens mais importantes das negociações de paz de um conflito que já se arrasta por mais de 50 anos. E é sobre este assunto que nós vamos conversar agora com o professor Diogo Dario, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Boa tarde, professor Diogo Dario, como está o amigo?
Boa tarde, Arnaldo. Um prazer falar novamente com você e com nossos ouvintes aí da Rádio Sputnik.
Prazer é todo nosso. Na sua opinião, as negociações visando as reparações de parte a parte, como serão feitas entre o governo da Colômbia e as FARC?
Algumas coisas estão mais claras, algumas vão precisar ser especificadas mais à frente. O que ficou claro com o acordo que eles liberaram ontem é que você vai ter a criação de um tribunal especial, né, uma jurisdição especial para ser julgada. Mas tanto a jurisdição convencional, né, o direito ordinário colombiano, quanto essa jurisdição especial, vão estar aí correndo paralelamente, o que significa que se você confessar um crime dentro desse processo de desmobilização da guerrilha, você vai ter acesso a essas penalidades e reparações especiais. Então você vai ter uma pena menor e como parte dessa pena você vai ter que pagar um conjunto de reparações. Se você não confessar o crime, e no processo de investigação, esse crime foi descoberto, você vai ser punido de acordo com o direito colombiano ordinário. Então, suas penas podem ser altíssimas e aí a lógica do funcionamento é completamente distinta. Em relação às reparações, elas são de dois tipos. Elas devem se assemelhar muito às reparações que já estão sendo aplicadas à desmobilização dos paramilitares que já ocorrem na Colômbia desde 2003. Você tem reparações que são de caráter simbólico, onde você tem cerimônias coletivas, onde as pessoas pedem perdão, prestação de serviços comunitários, construção de monumentos em homenagem às vítimas do conflito. E você tem as reparações financeiras. As FARC já anunciaram que vão aceitar indenizar, o que é algo importante, porque não se tinha certeza como eles se posicionariam em relação a esse elemento. E o governo também vai ter que indenizar eventualmente as vítimas, porque os militares também vão estar sujeitos a essa jurisdição especial. O que é uma das preocupações do governo, porque ao contrário do processo de mobilização dos paramilitares, esse processo com as FARC, por ser muito maior e por incluir muito mais elementos, ele vai ser muito caro. E essa é uma preocupação da sociedade colombiana, preocupação séria, algo que está sendo muito seriamente discutido nesse momento. Porque os acordos, isso é só um acordo de um conjunto de 5 pontos que está sendo trabalhado desde 2002. E agora essa questão das vítimas que está sendo tratada, que chegou-se a um acordo nesse momento. Nós temos ainda um último ponto pendente. Colocando todos esses elementos, o governo que está nesse momento olhando para a economia e vendo um país que cresceu muito nos últimos 5 anos começar a desacelerar, ele começa a ficar preocupado de como é que ele vai sustentar todo esse processo de financiar essa paz. O presidente Santos, tanto no ano anterior, 2014, onde ele estava concorrendo à reeleição, quanto no ano de 2015, fez uma série de viagens internacionais para consultar fundações e países a respeito dessa possibilidade de financiar. Ocorre que, como é um processo de grande visibilidade, muitos países estão dispostos a apoiar, mas e muitas vezes eles vão emprestar o dinheiro, tem poucas doações. Então, um dos perigos envolvidos nesse processo de reparação e no processo de financiamento da paz como um todo é o receio de que o governo se endivide mais do que ele vai conseguir sustentar nesse momento onde a economia colombiana começa a se desacelerar ligeiramente.
E qual será a capacidade de pagamento das FARC se elas vierem a se beneficiar de um eventual financiamento?
Isso é difícil de averiguar, elas certamente têm dinheiro, eles têm financiado as operações deles ao longo dos últimos 50 anos.
Com extorsões mediante sequestro, tráfico de drogas, seria isso?
Sim, eles também ganharam muito dinheiro nos últimos 10 anos com exploração e mineração ilegal.
Mineração ilegal?
Exploração de mina, uso de ilegal de minas presente no território colombiano, principalmente ali na área do norte, perto da região que é mais rica em petróleo. Mas a questão é que eles se comprometeram a fazer essas reparações, mas ninguém sabe exatamente quando vão ser essas reparações, só vai ficar claro quando essas sentenças começarem a ser liberadas por esse tribunal e como é que eles vão fazer agora que eles não têm essas fontes, agora que eles estão na legalidade.
Os tribunais especiais que você mencionou ao início da nossa conversa, não é isso?
Exatamente.
E já se sabe que tipos de crimes poderão ser anistiados e quais os que podem ficar de fora da anistia?
Ali, mais uma vez, eles reproduziram em grande medida um modelo que foi, até certo ponto, bem sucedido com a desmobilização dos paramilitares. O que há não é exatamente uma anistia, porque o indivíduo vai ser julgado e condenado. Então, ele tem a condenação, vai ser liberado da pena em casos de crimes que não sejam crimes graves. Crimes relativos, por exemplo, ao assalto ou a crimes que você comete pelo próprio fato da ação de tomar armas contra o governo. Crimes que a gente considera crimes políticos em caso desse tipo de negociação. Os crimes que deverão ser penalizados são os crimes graves, violações de direitos humanos, crimes de agressão. Mas o que é importante ficar especificado é que isso ocorre caso o indivíduo confesse. Nesse sistema que foi estabelecido, você tem as duas jurisdições correndo paralelamente, como a gente estava falando. Tem aqueles crimes que o indivíduo confessou, e aí aplica-se todo esse conjunto de regras especiais que estão sendo elaboradas nesse momento, e os crimes que o indivíduo não confessou. Não confessando, e a investigação levando a evidência de que aqueles crimes foram cometidos, ele vai ser julgado de acordo com a legislação regular colombiana e vai ser punido de acordo com a legislação regular colombiana. Então, ele não fica imune nem à prisão nesses casos. Os crimes graves, que a gente considera graves, são crimes de sequestro, crimes de tortura, violência sexual, crimes que são considerados pelo Tribunal Penal Internacional ou crimes de agressão, crimes de guerra ou crimes contra a humanidade. A questão do Tribunal Penal Internacional é importante porque uma das preocupações da construção desse instrumento, exatamente pelo fato da Colômbia ser signatária do TNP, é imprescindível que o governo consiga compatibilizar esse instrumento jurídico com as normas do tribunal. Porque senão o tribunal pode tentar intervir futuramente, por exemplo, um militar que foi julgado por esse tribunal especial e decidiu-se que ele não ia ser punido, ele pode ser punido mais tarde, dentro das regras do TPI, se a compatibilização não for feita apropriadamente.
Tribunal Penal Internacional.
Tribunal Penal Internacional, do qual a Colômbia é signatária desde 2002.
Perfeito. E o que falta para que o acordo seja totalmente concluído, para que as partes acordem com todos os seus termos?
O primeiro elemento importante a ser dito a respeito dessa questão é que esses acordos eles não têm força nesse momento. Você tem os diferentes pontos de um grande acordo que está sendo costurado. Esse é o quarto ponto que foi acertado, né? Você teve a questão da terra, a questão das drogas, a questão da participação política e agora a questão das vítimas. O último ponto a ser tratado é a questão da desmobilização dos guerrilheiros e a reintegração deles na sociedade. Depois que esses pontos todos forem costurados, você vai ter um acordo, aí sim você vai ter um acordo, isso que foi liberado não é propriamente um acordo nesse momento, e esse acordo vai ser submetido pelas duas partes a referendo popular. Alguma estratégia de referendação vai haver, exatamente qual não está clara nesse momento, mas o mais provável é que o acordo todo seja tornado público e sujeito a um plebiscito popular, onde a população vai optar por si concorda com aqueles termos, sim ou não. Uma votação simples. Não vai votar sobre termos particulares do acordo, mas somente sobre o acordo como um todo.
Já há uma data estabelecida para esse referendo?
Não. Nem se vai ocorrer efetivamente dessa forma está certo nesse momento.
Perfeito. Então, que se tenha uma minuta de um acordo que ainda passa pela necessidade de aprovação popular.
Porque eles optaram nesse momento por fazer, em vez de costurar a negociação um passo de cada vez, fazer o que a gente chama de single undertaking, de costurar todos os pontos, mas nada tem valor até que tudo esteja acertado e aí você submete todo o documento de uma vez para aprovação ou não aprovação por parte da população.
Meu caro Diogo Dario, muito obrigado por mais essa entrevista ao programa da Rádio Sputnik. Felicidades para o amigo, até uma próxima oportunidade.
É um prazer falar mais uma vez com você e com seus ouvintes.
Conversamos com o professor de Relações Internacionais, Diogo Dario, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, sobre o acordo inédito de reparação de vítimas estabelecido por Colômbia e Farc. Este acordo foi anunciado na terça-feira, 15 de dezembro de 2015, em Havana, Cuba, sede das negociações de paz entre o governo da Colômbia e Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia.